No oferecimento de pocilga.com.br está no ar mais um VaraCast. Meu nome é Ramon Prates e no programa de hoje eu estou aqui com um convidado muito especial diretamente de Los Angeles. Estou aqui com o jornalista Rodrigo Salem e a gente vai conversar um pouco aqui sobre jornalismo cultural, fazendo um paralelo aí com a carreira dele. Então, Rodrigo, se apresente aí para os ouvintes do nosso podcast.
Boa noite, meu nome é Rodrigo Salem, eu sou correspondente da Folha e membro da Critics Choice Association aqui em Los Angeles, onde eu moro faz 10 anos e trabalho com cinema há pelo menos 25 anos.
Sim, já vamos pegar então esse gancho aí, me conte aí como foi que você começou a trabalhar com cinema, que assim, eu conheci você por causa da revista 7, né? Aí eu queria saber se foi o seu primeiro trabalho com cinema, como é que foi, começou?
Não, na verdade, eu já trabalhava, foi meio por acaso, na verdade. Eu trabalhava para o Diário de Pernambuco, eu sou de Natal, fiz a minha faculdade em João Pessoa e comecei minha carreira de jornalista em Pernambuco.
Então, assim, você percorreu o Nordeste toda.
É, eu sou um nômade nordestino, assim, que eu peguei... Então, muita gente ainda acha que eu sou de Pernambuco por causa do meu sotaque, que é mais chiado. Eu não sei porque eu peguei um sotaque forte de Pernambuco. E que é uma terra que eu adoro, inclusive, que faz tempo que eu não vou. Mas foi onde eu comecei minha carreira mesmo, foi no Diário de Pernambuco. E eu fui contratado para escrever mais sobre cultura pop, mas não relativamente sobre cinema. Era mais música, muito mais música, porque o cara de música tinha saído do jornal. E eu adorava música também. E era a época do Mangue Beat, né? Tipo, um pouquinho depois do Chico Science ter morrido. Então, tipo, era uma coisa que o jornal estava querendo dar uma incrementada, melhorar a cobertura. Então, fui contratado para isso, para trabalhar. O cinema veio bem depois, tipo, por acaso, porque o crítico do jornal meio que foi fazer um mestrado na Sorbonne, e o outro também estava com um emprego que tinha que sair e tal. E aí me chamaram para escrever, porque você sabe que jornalista não tem isso de escolher o que você quer escrever.
Que aparecer tem que...
Apareceu, vai escrever. E eu adorava escrever sobre cinema também, tanto quanto música. Talvez até um pouco mais, assim, porque depois de um tempo trabalhando com música, você enche o saco. Então, veio assim, parar no meu colo, assim, meu editor perguntou, faz essa matéria aí. Tipo, aí eu fui fazendo, o pessoal curtiu. E aí, cara, eu tipo, meio que assumi essa área de cinema.
E nessa época do jornal, você escrevia mais, tipo assim, já era assim, uma pegada crítica de filmes, era tipo assim, tinha entrevista, era assim, falar sobre os lançamentos?
Era mais entrevista que eu fazia do cinema, que é algo que eu gosto, é a parte que eu mais gosto, na verdade, da profissão. Tipo, nos últimos anos eu precisei meio que desviar um pouco mais para esse lado crítico, né, por causa do que se tornou um pouco jornalismo cultural. Uhum. Mas no começo, assim, da carreira, na verdade, até hoje, o que eu gosto mesmo é de escrever sobre bastidores de cinema, assim, tipo, de o que aconteceu por trás, entrevistar quem participou, entrevistar diretor, produtor, ator, saber exatamente o que aconteceu, não é exatamente, tipo, o resultado final que é a parte que eu mais gosto, assim, de escrever sobre, sabe? Então, então era mais sobre isso, assim, na época.
E aí, na época do Diário de Pernambuco, você tinha acesso a filmes brasileiros? Como é que era, assim, vocês entrevistavam, assim, gente, já tinha alguma coisa internacional ou ainda era mais focado no cinema brasileiro?
Tinha, mas era raro.
Que era já esse final dos anos 90, foi como quando teve um pouco, né, da retomada do cinema brasileiro, né, com... Carlota Joaquina, coisas do tipo.
Eu ainda não tava. Eu acho que quando Carlota Joaquina saiu, eu não trabalhava ainda.
Ainda tava com música.
Não, acho que eu ainda tava na faculdade, se não me engano. Porque quando quando eu fui pra Recife, foi logo depois de me formar. Então foi acho que em 97 que eu fui pra lá. Eu não lembro exatamente quando foi que Carlota Joaquina saiu.
Acho que é 95, 96.
Acho que sim. Então eu ainda nem trabalhava, ainda era um jovem universitário. Não fazendo nada.
Mas... 95, é isso mesmo. Confirmei.
Eu fui lá em 97 já, então... foi um pouco depois, mas sim, o foco era cinema nacional, mas a gente conseguia, o meu editor era muito focado em ser uma cultura pop mais globalizada, porque Recife era a maior cidade do Nordeste, se não me engano, é a maior cidade do Nordeste, e uma cidade muito cultural, assim, muito interessada no que acontece fora, né? Uma espécie tipo de São Paulo, um pouco comparando assim, para o Nordeste, né? Apesar deles terem suas idiossincrasias, que tipo de ficar, de ser muito, de olhar muito para o próprio umbigo, de adorar o próprio umbigo.
de dizer que tem o maior shopping da América Latina.
Isso é uma coisa da gente mesmo, do nordestino, uhum. De querer ter essa hipérbole o tempo todo. Né? Natal tem o maior cajueiro do mundo, Campina Grande tem o maior São João do mundo. Todo mundo quer ter o maior do mundo, né? É uma coisa meio de insegurança, eu acho, que a gente tem no Nordeste. E aí, sim, é o que eu tava falando mesmo, agora eu esqueci.
Do Diário de Pernambuco, o editor queria uma coisa mais globalizada.
Ele tinha esse lado mais globalizado, de querer que, por exemplo, tivesse um filme grande, tipo Matrix, a gente dava matéria, sabe? Mesmo não tendo entrevista, a gente pegava, comprava entrevista de agência, ou pegava entrevista de agência e fazia o próprio texto e tal. Então sempre tinha uma vontade de fazer uma coisa maior, mesmo tendo um foco no cinema nacional. Eu fiz alguns filmes, meu gato está reclamando aqui. Eu fiz alguns filmes internacionais mesmo morando em Recife. Eu lembro até hoje que a minha primeira entrevista mesmo internacional foi com os irmãos Farelli. Eu falei isso.
Na época de Quem Vai Ficar com Mary?
Não, foi depois de Quem Vai Ficar com Mary. Foi...
Depois foi o que? Ligado em Você...
Talvez tenha sido aquele filme que ele fez... Ligado em Você, com Jack Black, né?
Não, com Jack Black era o... Amor é Cego, que é com o Gwyneth Paltrow.
Tem que ver a época. Minha memória, tipo, não funciona mais na pandemia, tá? E foi ele, foi minha primeira entrevista e tal. Depois sou o Jeffrey Katzenberg também, pelo Príncipe do Egito, esse eu lembro.
Tinha sido acabado de criar o estúdio, né?
Criar o DreamWorks. Então foi legal, porque deu pra falar sobre isso no jornal, que é uma coisa, tipo, né, super importante, pra mostrar quem era o Jeffrey Katzenberg e tal. Então foi importante.
E aí você fez essas entrevistas por telefone?
Não, eu fui pro Rio.
Ah, né? Massa.
Então, a gente ia muito pro Rio de Janeiro fazer música, lançamento de disco, né? Coisa que não se faz mais hoje em dia. Então a gente ia pro Rio, aí, tipo, pra ouvir o CD, entrevistar o artista e tal. Tinha muito disso naquela época, né? Tudo mudou, obviamente, mas era como se fazia. O pessoal deixava até um Discman, assim, no hotel pra vocês ouvirem o disco.
Sim. Velhos tempos. É. E como é que você foi parar na Revista 7?
Então, eu e o Roberto Sadowski, nós somos amigos de infância, né, de Natal. Então, a gente, quando eu me formei, ele trabalhava em Natal e eu disse pra ele, então, eu acabei de me formar, vamos pra São Paulo, vamos procurar emprego. E eu sou meio assim, de querer sair do canto, sabe? Eu não tenho muita paciência de ficar esperando, não. Tipo, vamos fazer. E aí ele, beleza, vamos. Aí a gente foi junto, ficou na casa de uns amigos, roqueiros, que estavam em São Paulo. E a gente saiu procurando emprego e tal, tipo, batendo na porta de todo mundo, algumas indicações, obviamente, algumas pessoas que a gente gostava, queria conhecer. Foi super bem recebido na maioria dos cantos. Conhecemos a Isabela Boscovi, conhecemos o Forastieri, né? Conhecemos o Odair Braz Júnior, que trabalhava na Herói na época. Conhecemos um monte de gente bacana, assim, no Estadão e tal. E aí Deodato tinha um grande amigo que indicou a gente pro Estadão. E Deodato, o Mike Deodato, né? Que é um...
desenhista.
Que é um amigo meu, tipo, de adolescência. Desde a época que eu estudei em uma pessoa. Então ele indicou, a gente foi lá, e aí o Sadowski voltou para Natal, e aí, beleza, a gente fez os contatos aí, depois, assim, todo mundo falava, tipo, vai mandando aí sugestão de pauta, que é como tem que ser, né? E aí o Sadowski teve na época, eu lembro que ele teve o For All, que estava sendo filmado até em Natal, e ele fez uma matéria para o Estadão, e aí a Isabela gostou, também pediu uma para 7. E isso na época eu já estava indo para Recife já, então ele ficou em Natal, eu fui para Recife, eu já estava trabalhando já nessa área, e E aí foi isso, aí ele foi pra 7, na 7 teve toda uma mudança, assim, foi, saiu da Azul, depois foi pra Abril.
É, foi, Isabela... foi durante a história teve um monte de mudança, né, era foda. É,
ainda com a Isabela como editora-chefe, mas aí quando a 7, a 7 na revista que na Abril não deu muito certo, porque era uma revista que era uma editora que não visava lucros pequenos, só queria ter lucro grande. Ironicamente, elas adorariam ter um lucro pequeno agora.
Qualquer lucro, né?
E naquela época, era qualquer lucro pequeno não valia a pena. Qualquer circulação de tiragem de revista de nicho não valia a pena para Abril. Então, eles tipo venderam para o grupo do ex-sócio do Tivita, que era o Angelo Rossi. Então, eles a revista... junto com outras revistas da Abril, que eram menores, foram para uma nova editora chamada Peixes, que era do Ângelo Rossi, que é era o melhor amigo do Tivita, o cara que basicamente fundou a Abril com ele. Então, quando foi para lá, a Isabela não foi, ela preferiu ficar na Abril, que era, obviamente, um canto mais estável e bem grande, né?
Ela ficou como colunista da Veja, né?
Ela foi como editora da Veja, inclusive.
Isso.
Então, ela ficou e aí foi para lá. Quando a Seth foi pra lá, o Sadowski me chamou, primeiro como editor online, mas era mais do tipo assim, editor online é uma desculpa pra você vir, porque na verdade você vai trabalhar pra revista. E aí eu já tinha sido chamado pra trabalhar pra Herói, quando eu trabalhava em Recife, e só que o jornal cobriu a oferta, que é uma coisa bizarra, que ninguém faria isso, assim, de cobrir a oferta por jornalista cultural, né, que normalmente o jornalista mais valorizado é jornalista de política, de economia e tal. Só que me chamaram, com 2 anos de jornal, me chamaram para trabalhar na Herói, só que o jornal bancou a oferta e me promoveu para jornalista sênior, repórter sênior do jornal, e eu fiquei mais 1 ano. E aí, quando a Sete chamou, eu fui para eles e disse, então, agora tô indo e não tem, tipo, não tem mais, assim, leilão, não quero fazer contra oferta e tal, tá na hora de ir para São Paulo. Não tem muito que daqui, tipo, como repórter sênior, eu tenho 23 anos de idade, vou virar editor, não vou virar editor tão cedo, só quero escrever. E aí eu fui para 7. Então foi isso. Aí o Sadowski que me chamou para lá, e foi quando a gente começou os nossos 10 anos, tipo, juntos na revista.
E aí na revista que aí você começou a fazer mais viagens internacionais e cobrir lançamento de filme fora, entrevistas. Você lembra qual foi, assim, sua primeira viagem, assim, o primeiro set de filmagem que você foi nessa época?
O primeiro set eu não lembro, mas eu lembro qual foi a primeira entrevista que eu fiz fora do país. Assim, eu ia fora, eu morei em Nova York antes, pô, esqueci de dizer isso. Mas eu morei em Nova York quando eu tinha 18 anos também, e eu sempre gostei muito. Então, toda oportunidade que eu ia para lá, como de férias e tal, até mesmo já fui cobrir o show do Oasis, assim, eu tava lá e pedi o ingresso pra assessoria, sabe, essas coisas. Primeira turnê do Travis, eu cobri lá. Então, eu já tinha esse lado, assim, de querer cobrir coisa fora, e o primeiro que eu fiz foi pra 7, tipo, profissionalmente mesmo, assim, foi a Junket, né, a Junket é o termo que a gente fala pra entrevistas de... com filme já lançado, lançado não, com filme já pronto, que foi o remake do Planeta dos Macacos, do Tim Burton.
Então,
minhas primeiras entrevistas foram Tim Burton, Mark Wahlberg,
Tim Roth.
Então, foi bem legal.
Sim, já. Não sei se você gostou do filme, mas pelo menos os elencos, os realizadores já deve ter dado assim aquela.
Eu gosto quando o filme é um pouco mais subversivo.
É, porque na época, tipo, não foi uma unanimidade, né? Tipo, teve gente que gostou, gente que não gostou, enfim. Eu gosto, mas...
Tem mais detratores do que apaixonados pelo filme, né? Mas eu gosto, porque eu gosto quando o filme meio que surpreende um pouco, sabe? Não é aquela coisa de sempre.
E depois de... Então você ficou 10 anos na 7, e como é que você foi parar aí em Los Angeles? Ou eu já tô pulando demais ainda? Teria um meio termo aí entre Los Angeles e a 7?
Tem bastante, quer dizer, bastante não sei, mas tem bastante. tem, porque eu saí da 7, né, que é uma longa história, do tipo, a revista meio que acabou por outras razões, que é uma revista que vendia super bem, nunca na nossa temporada lá, nunca entrou no vermelho, sempre vendeu muito bem. Tipo, a edição de Matrix que a gente fez vendeu tanto quanto a Sexy, pra você ter ideia. A gente teve que fazer teve que reimprimir a revista, coisa que nunca tinha acontecido. Então, quando a revista acabou, foi porque a editora tinha dívidas, foi comprada por um cara do Rio de Janeiro, que é basicamente especializado em pegar empresa quebrada e fazer alguma coisa com elas, que eu não entendo até hoje o quê, e não vou entrar nesse mérito. Mas basicamente...
Essas coisas financeiras são bizarras. É tipo quando a Livraria Cultura comprou a FENAC para terminar a FENAC, enfim. Não vamos focar nisso.
Cara, era tipo de construção naval, coisas desse tipo. Tinha comprado JB, essas coisas maluquices, assim. E aí, antes disso acontecer, eu já estava notando que estava, tipo, o navio estava afundando.
A internet já estava começando a bombar, né? Assim, mais acessível.
É, mas assim, não era, foi nem. Acho que ainda daria mais algum caldo. Ainda daria mais uns 5 anos de revista, sabe? Mas o problema é que a editora em si estava acabando por causa desse cara. Ele não estava interessado em sustentar nenhuma revista. Ele queria acabar mesmo, levar para o Rio de Janeiro. Tanto que ainda saíram 2 edições da 7, meio que tipo, feita nas coxas, assim. No pessoal do que trabalhava com o JB, sem ganhar nenhum extra por isso, sabe? Os caras fizeram uma revista, mas sem ganhar um puto por isso, basicamente.
É
aquela mentalidade completamente tacanha. Então, acho que ainda daria. A revista ainda tinha fôlego para se sustentar durante um tempo sozinha, mas tipo, nem, não fizeram isso, obviamente. Só que antes disso eu tinha saído, porque o ex-editor da. O diretor de Núcleo, que trabalhava com a Sete, com a Verben e com a Sexy, ele era o novo diretor de Núcleo da Contigo, dessa área da Abril. E eu soube que estavam precisando do editor lá, do Internacional, e eu me ofereci, ele, tipo, me adorava. E é isso, eu fui para Contigo ainda, na época da Abril, trabalhar numa revista semanal. Foi super interessante, porque é uma revista de alta circulação. Eu saí de uma revista de
nicho, né?
70 mil exemplares para uma de tipo de 500, assim, mil, então é bem diferente, assim. Mas é super interessante porque, né, tipo, você vê como é uma equipe, como tem que ser uma equipe muito azeitada para trabalhar numa revista semanal, sabe? Tipo, de uma revista grossa, né? Uma revista apesar de ter muita foto, tipo, é uma revista com 90 e poucas páginas, isso toda semana saindo. Então foi interessante, mas meu nicho, né?
Haja fofoca, né? Haja história. Nessa época você escreveu o quê sobre...
Eu não escrevia, coisas... né? Eu era editor. Isso foi um...
só coordenava.
Porque na Azul, na Peixes, aliás, a gente fazia tudo, né? Mesmo com o nome editor era só uma função, mas você escrevia tudo também. Então, assim, eu escrevia meus textos e outra pessoa editava, né? E aí eu pegava o texto de outras pessoas, como do Sadovski, e eu editava o texto dele. Então, era essa comunhão, assim, do Matsumoto também e tal. Então, quando eu fui pra Contigo, foi só pra escrever, que foi meio bizarro, assim, na minha cabeça, sabe? Aliás, só pra editar, não escrever. Isso foi muito bizarro para mim, tipo, não poder escrever. Mas tudo bem, fiquei lá um ano, depois me chamaram para ser o editor da GQ. A GQ estava indo pro Brasil, e o Ricardo Cruz, que é o editor, era o editor-chefe da revista, que estava chegando para fazer um joint venture entre a Globo e a Condé Nast. E aí ele me chamou para ser um dos editores da revista. E aí eu fui, feliz da vida, obviamente, porque é um desafio ainda melhor, né? Tipo, pô, é uma revista mundial, assim, de fama mundial, e pela primeira vez no Brasil, criado zero uma revista, tipo, porra, é estressante pra cacete, mas era incrível, tempo, assim, quando você criar uma coisa do zero. Nunca tinha acontecido comigo.
E tinha, e era, essa revista tinha conteúdo de coisa de cultura, né? De cinema, música.
Sim, ela adquiriu inglesa, adquiriu americana, pelo menos na época, elas eram muito boas. Os perfis delas eram incríveis. Tipo, você tinha acesso, tipo, até a brasileira teve acessos incríveis, sabe? Tipo, vou dizer, matérias que eu fiz, por exemplo, Justin Timberlake, eu fui, tipo, encontrei ele, ficava conversando meia hora no topo de um prédio em Nova York, sabe? Tipo, aqui no Brasil, aliás, no Brasil... Eu fiquei com 2 dias com o Wagner Moura também,
pra fazer
o perfil dele. Então, assim, tinha um acesso, era legal, era bacana, era uma revista, tipo, bem, com a intenção bem, tipo, de fazer super bem feito, assim, de ser uma revista muito sofisticada, por mais que complicado que fosse, né? E aí, depois disso, me chamaram para ir para Folha, para voltar a escrever, que era uma coisa que eu sentia falta, e aí me chamaram para ser o setorista de cinema da Ilustrada, e foi isso. Eu fiquei, tipo, 3 anos lá, só que eu tava cansado de ficar aqui, aliás, no Brasil. Eu viajava muito naquela época também, que é uma coisa tipo, ah, tá reclamando de barriga cheia, mas tipo, quando você viaja durante 20 anos e é tipo 2 dias de trabalho para 2 dias de viagem, às vezes não
compensa. É bem cansativo.
E aí eu comecei a ficar meio de saco cheio disso, e eu comecei a notar também que o Brasil tava indo num rumo muito estranho, com um lance de extrema direita e tal, algo que eu não gosto, tipo, não gosto de reacionários, assim, ó, tipo, de um lado ou de outro, sabe? Tipo, não gosto de pessoas dizendo o que eu tenho que fazer. Então, foi uma época que eu disse que tava querendo estudar também, eu tava vendo que o jornalismo tava em decadência, o jornalismo impresso, né, basicamente. Comecei a notar muito isso, que tava isso, e eu decidi, conversei com minha mulher, disse, o que você acha a gente estudar em Los Angeles um tempo, ficar 3 anos lá, eu vou fazer um curso de roteiro na UCLA, e ela foi fazer um curso também na UCLA e tal, beleza, vamos ficar lá 3 anos, tipo, corta, estamos a 10 aqui.
e acredito que também ficando aí já fica mais fácil, né, em relação, tipo assim, viaja menos, né, tipo, para ter acesso a esses eventos de lançamento de filme e tal, é bem mais prático, né?
Tudo de lançamento é feito aqui, basicamente. Agora, obviamente, que eu não contava com o meio da pandemia também, né? Tem isso que mudou. A dinâmica da minha vida profissional aqui mudou completamente por causa da pandemia. Os estúdios basicamente decretaram o fim do correspondente cultural aqui em Los Angeles, e os jornais meio que compraram a ideia, eles aceitam qualquer entrevista via Zoom de 4 minutos e estão tranquilos com isso, não querem mais nada profundo também. Os estúdios estão adorando tudo isso, porque tipo, não precisa viajar, botar ninguém para viajar, não precisa chamar os atores, diretores para ir para um canto só, ficar todo mundo naquele dia estressante dentro de um hotel, onde eles têm que respeitar um monte de agenda, isso está tudo dentro do contrato, tudo tem custo, né? Agora não, você bota o cara lá fazendo Zoom.
Da casa dele, né?
Da casa, tipo, de onde ele quiser, e vai lá e faz para, tipo, 20 territórios, sabe? Em vez de fazer para 5 territórios, e faz 5 minutos de cada jornalista. E cada, tipo, tem agora muito influencer também, que aí você, tipo, é muita brincadeirinha, é muita piadinha, então você não precisa falar sobre nada sério, nenhuma polêmica, nenhuma pergunta que vai te deixar meio, tipo, ressabiado, é tudo uma maravilha, né, como diria. Então, virou o mundo de Poliana, né?
Então vamos pegar esse gancho aí que você falou aí dessas mudanças, tanto que as mais drásticas por causa da pandemia, mas também aí da evolução tanto aí dos veículos impressos para a parte de internet, essa parte de influência, e vamos começar a falar então dessas mudanças aí do jornalismo cultural. Acho que isso aí que você citou da questão do aprofundamento também já veio um pouco antes dessa parte de influências, mas também por causa dos talk shows, né, do Jimmy Fallon, que é tipo, você tem que fazer uns vídeos, umas entrevistas, se bem que o dele é até, para esses exemplos que você está dando, é quase uma entrevista aprofunda, né, que é tipo, passa 15 minutos com uma pessoa, mas normalmente é só, tem que fazer uma besteirinha para bombar no YouTube, para virar um memezinho, não sei o quê. Então, queria saber de você, agora que você está aí em Los Angeles, como é que você tem sentido aí essas mudanças? Vamos começar primeiro com a internet. O que é que veio assim, de vantagens e desvantagens? Comparando, por exemplo, o que você falou da Sete, que depois você foi trabalhar na Contigo, que era uma revista semanal. Só que hoje, tipo, as publicações, você tem que postar coisa todo dia. Então, acho que acredito que de alguma forma tá a coisa está mais imediatista, né? Você não consegue muitas vezes avaliar tudo. Como é que você vê isso?
Cara, tipo, encara a internet meio como, assim, é até estranho a gente tá falando sobre, tipo, encarar a internet, porque, assim, parece que é uma coisa meio fixa, né, tipo, não é a internet o problema, né, tipo, eu lido com a internet desde que eu me formei, né, porque eu acho que fui a primeira geração profissional a pegar o começo da internet, assim, na redação. Nunca trabalhei na redação de um jornal sem computador, né? Talvez eu seja a primeira geração que não trabalhou com máquina de datilografar, né? Apesar de, tipo, na faculdade eu saber como fazer tudo, as pautas. Mas já foi com computador. Então, assim, a internet tem suas vantagens, obviamente. Não é, a questão não é essa, né? A questão é o que mudou, acho, radicalmente, foi uma consequência da internet, que são as redes sociais, eu acho.
Sim.
Então,
isso
a gente cortou completamente o atravessador, que, digamos, seria o jornalista, né, seria o crítico, e, tipo, criou, todo mundo agora acha que é, tipo, que entende, que é um especialista em qualquer coisa. Então, se você for para o Antônio Tabet, né, do Kibiloco, ele sempre coloca isso do tipo lá no Twitter. Vocês que são entendedores da política social do Azerbaijão com a Série B do futebol brasileiro, vocês podem me dar uma dica de alguma coisa? Assim, aí ele pergunta qual é a dica. Porque é isso, todo mundo virou um grande especialista em tudo, né? E você, assim, eu acho que você não pode negar esses avanços, assim. Não estou falando de se é melhor ou pior. Assim, isso não cabe a mim dizer, porque não, eu não sou mais parte dessa geração que vai ser o público-alvo, sabe? Eu acho que cabe ao jornalista saber se adaptar dentro do que não vai te deixar também muito frustrado. Por exemplo, eu não consigo fazer palhaçadinha no YouTube, isso é uma coisa minha, entendeu?
Tipo, sim.
Mas tudo bem, se você quiser fazer, tipo, ótimo pra você. Tipo, eu não gosto, eu não vou ver, mas eu não sou o público que vai ver esse tipo de coisa também, entendeu? Então, assim, a questão de se adaptar é algo que a pessoa que é jornalista tem que saber fazer, mas não ao ponto de ferir a sua credibilidade, eu acho, sabe? Tipo, não adianta você querer forçar a barra, você, tipo, não ter jeito para fazer essas coisas e querer, tipo, impor, porque é exatamente isso que o mercado quer. Eu adoro, por exemplo, o exemplo da Isabela Boscovi, por exemplo, que a Isabela fazia os vídeos dela, tipo, há um tempão, e ela, só que ela, tipo, já tinha um jeito de trabalhar com vídeo, ela já trabalhava com vídeo na Veja, e ela se dá bem, ela gosta, e ela, tipo, ela é boa em fazer isso, mas ela já tem experiência em fazer isso, não foi do zero que ela se tornou, tipo, e de repente ela virou uma celebridade, né? Tipo, não foi assim, tipo, ela vinha e de repente descobriram, mas ela era boa naquilo que ela fazia, entendeu?
Uhum, sim.
Eu, se eu fosse fazer isso, não ia dar certo de jeito.
É a questão das redes sociais, eu vejo assim, não tem problema em aparecerem pessoas que digam que são especialistas, contanto que ela demonstre, né, no conteúdo dela que, tipo, que faça um bom conteúdo. Tipo assim, quer falar sobre cinema, você entende sobre cinema, você vai lá, escreve, faz vida e tal. Isso eu não vejo problema nenhum. O que eu acho bizarro das questões de redes sociais e influências é do tipo assim, por exemplo, vai sair um que aconteceu esse ano, acho que foi Flash, algum filme desses da Warner. Aí eu recebo aqui no um e-mail de divulgação da Warner dizendo assim, Neymar foi assistir o filme com os amigos e não sei o que, não sei o que. Daí, velho, tipo assim, às vezes a galera querer pegar um influencer que o cara, a pessoa fala, sei lá, sobre comida. Aí tem 1 milhão de seguidores. Pega esse cara e leva pra assistir o filme e tal e manda ele fazer um vídeo. Isso que eu acho surreal.
É, mas publicitário, eles não. Eles têm uma mentalidade meio estranha mesmo, assim. Eu lembro na época da Sete mesmo. A gente tinha vários amigos que trabalhavam em estúdios, né, distribuidoras, no caso, né, que são parte do estúdio, e a gente falava do tipo, a gente não poderia conversar sobre coisas comerciais, obviamente, com eles, né, porque eles que tinham um departamento comercial nisso e não podia ter essa junção, né, não podia ter essa como é que se, vou dizer, não podia ter essa contaminação, vamos dizer assim, tipo, redação, e comercial é comercial. Algo que se perdeu muito, muito no jornalismo. É, então, assim, a gente não tinha, mas assim, eu lembro de falarem, tipo, de falar, pô, por que você não anuncia, o estudo não anuncia na revista? Aí ele falava, porque a gente sabe que quem lê a revista vai pro cinema, já vai ver o nosso filme, a gente quer atingir um público que não vai pro cinema. E aí, tipo, a gente vai anunciar na Contigo, por exemplo, na Caras, porque a gente quer a dona de casa, né, em vez de, tipo, do cara que é cinéfilo. Entendo completamente, mas ao mesmo tempo eu acho que isso ajudou muito a matar algo que, tipo, alimentava o cinema, sabe? Então acho que eles deram um tiro no próprio pé. Eu acho, sempre achei isso, porque assim, se você não cria um público, você não tem como formar um público, e esse seu público, tipo, não liga pro seu filme mais, esse novo público. Então, assim, tanto faz, tanto fez para esse novo público. Eles só vão para cinema quando é um evento, algo que chama a atenção, que tá todo mundo falando. Mas, assim, ir pro cinema para ver um filme, porque é muito bom, mas que é meio independente, não tem tal astro. Cara, ninguém mais vai, ninguém, é só tipo, o que faz dinheiro é tipo, por exemplo, se Barbie e Oppenheimer não tivessem saído juntos e não tivesse tido essa comoção do Barbieheimer, Oppenheimer não tinha dado 900 milhões de dólares, entendeu? Obviamente.
Sim, então, assim, sim, eu lembro que quando começou o marketing dos dois, aí tipo, a Barbie, os vídeos da Barbie mostravam, assim, cenário, umas coisas assim, vai ter 500 participações especiais, blá blá blá, os atores. Aí saía o marketing do Oppenheimer, o filme vai ter 3 horas. Pô, é assim que você tá convencendo a pessoa.
Ironicamente, a Warner, tipo, não sei se foi a Warner que começou exatamente esse lance do Barbieheimer, mas eles não, tipo, não saíram da mesma data. Mas, ironicamente, o Christopher Nolan saiu da Warner, onde ele era o queridinho da Warner, né? Tipo, era o cara que tinha um setor para ele lá dentro do estúdio. E ele saiu puto da vida da Warner, porque a Warner começou a lançar filmes simultaneamente, né? De cinema aí no streaming.
Do Tenet, né?
É. Então ele ficou pé da vida, saiu. E aí a Warner meio que, tipo, colocou o Barbie no mesmo dia, talvez, tipo, pra tentar prejudicar, e acabou dando certo pra ele, né? Ele venceu duas vezes, ele fez o filme que queria no outro estúdio e ainda conseguiu ganhar muito dinheiro com isso. Então foi sensacional. Então tem coisas assim, é isso, o cinema cada vez mais se torna um evento, enquanto o cinema de meio de tabela, digamos assim, né? Aquele time que joga bem, mas que não vai se classificar para Libertadores, ninguém vai ver. Não tem público. E é bizarro isso, sabe? Tipo, o cinema tem que ter todos os, tipo, tem que ter público para tudo, só que não se cria, não se forma. Isso para o futuro é bem preocupante, assim, para os anos que vêm por aí, sabe? Não é, tô nem falando de agora, mas para daqui a, tipo, 10 anos, eu não sei exatamente o que é que vai ser. Não vai acabar, obviamente. O cinema não vai acabar. Mas eu acho cada vez mais que o cinema é como vinil, assim, vai ser coisas para menos pessoas e para eventos grandes.
É, tem essa, principalmente depois da pandemia e os streams, né? Acho que isso começou a virar um que parece ser um modelo, mas ao mesmo tempo também o modelo de streaming também está demonstrando problemas, né?
O modelo de streaming já estava. Eu falo isso há muitos e muitos anos. É um modelo que é fadado a não ao fracasso, mas a uma bolha. E é um modelo destinado a mudar, a ser muito mais compacto do que é hoje em dia. Então, assim, o que acontece é exatamente como aconteceu durante a bolha da internet. Assim, todo mundo investindo, pagando bilhões, trazendo não sei quem ganhando 10 vezes mais, trazendo um monte de gente para trabalhar para você e tal, e agora, tipo, isso já acabou, né? Tipo, todo mundo já tá cortando os gastos, vai ter muito mais fusão pela frente. Tipo, não tenho a mínima dúvida disso, que daqui a 5 anos vão ter 5 major players, assim, no máximo de streaming. O resto vai ser coisinha, tipo, de nicho, sabe? Tipo, Criterion Collection e tal.
É, o MUBI, que passa filmes mais alternativos,
Eu nem duvido se o MUBI também não vai ser comprado, entendeu? Então, é uma distribuidora também, né, eles.
Sim, sim.
Eles têm contratos internacionais e tal, não sei exatamente onde vai parar, assim, em relação ao MUBI, mas pode ter certeza absoluta de que não vai continuar esse cenário, assim, e vai ser, por causa da greve que está acontecendo no momento, já tem, vai ter muito prejuízo nos próximos anos, assim. Agora ninguém está sentindo ainda, mas 2024 a coisa vai ser pesada. 2025 nem se fala. Então, assim, vai ter muito peso nisso, vai ter aumento de preço para as pessoas, todos os streams vão aumentar mais ainda o preço, e as pessoas vão parar de assinar, e aí vai ficar menor, quando ficar menor a ação vai cair, quando a ação cair, os acionistas começam a reclamar, e aí chega uma empresa que não é de cinema e vai e compra.
Então, assim, rola tudo. Essas maluquices, e fora que essa questão do que os streamers só divulgam o número que ele quer, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, a Netflix anunciou a questão do uso da senha, que só que para compartilhar tinha que pagar. Aí depois começa a sair num site de notícia dizendo assim, o número de assinantes da Netflix aumentou. Quem tá dizendo isso? Eles mesmos, né? Então, assim...
Na verdade, o número de assinantes que eles falam, eles têm que dar nos financial reports que eles têm que dar, nos relatórios financeiros que eles têm que dar a cada 3 meses, né? Então, isso não é escondido. Você pode fraudar, óbvio, mas se você fraudar e descobrem, acaba a empresa, entendeu? Então, não acredito que tenha nada nesse sentido, porque, inclusive, eles divulgaram números baixos algumas vezes. Então... Sim. O que eles não divulgam é a audiência dos seus programas. E aí eles só divulgam quando interessa a eles. O tipo, tal filme foi visto 1 bilhão de vezes por... Tipo,
em 5 minutos,
Eles têm métricas completamente bizarras, que eles contam como visto, quando você viu, tipo, 10, tipo, sei lá, quantos segundos de filme. Tipo, são métricas completamente que não existe realmente. Tem pessoas que vê o filme 10 minutos, acham uma merda, desliga, e eles contabilizam como um filme visto, entendeu? Então, tem tudo isso. Tipo, tem toda uma cultura de segredo que não vai dar certo com a greve, inclusive. Eu não sei como vai ser resolvido isso, porque... O segredo é o pilar fundamental dessas empresas de streaming. E eu não sei se, tipo, se os sindicatos de atores, sindicatos de roteiristas vão conseguir fazer com que eles liberem esse tipo de número, sabe? Para poder ter os residuals, né? Que é como ganhar pelo que é visto. Não sei se isso vai acontecer. Eles vão ter que chegar a um acordo diferente, mas não vai ser nesse sentido, sabe? Então é isso, é um modelo que vai mudar sem dúvida nenhuma. Eu já falo isso faz tempo, já bato nessa tecla faz tempo. E agora estourou finalmente, depois de um tempo, até que demorou mais do que eu pensava. E vai fechar mais gente, assim, pode ter certeza. Tipo, não vai ficar somente nisso, não, sabe? Tipo, tem gente que tem muito dinheiro pra tipo, acabar, por exemplo, a Apple tem muito dinheiro, é uma empresa mais valiosa do mundo, tem a Amazon, a Netflix, obviamente, que é um player, tipo, gigantesco, né, tipo, é uma empresa que é a líder do mercado, mas, cara, você vê a Warner como tá sofrendo, já tá tendo que mandar série pra Netflix, vender série pra Netflix pra deixar lá, tipo, séries da HBO que estão passando na Netflix agora. Paramount Plus vai ter que aumentar o apesar de estar indo bem em termos de métrica, de aumento do número de assinantes, assim. Tem uma boa programação, obviamente, mas, cara, é muito pequena. Tipo, a Peacock, ninguém sabe que existe. AMC Plus, pelo amor de Deus, assim, tipo...
Aqui no Brasil tem, de vez em quando, até a HBO agora tá dentro do Prime Video, então...
Mas é diferente, né? Porque aí você tem que comprar. É como se a Amazon funciona como um hub de canais, né? Você paga um eixo, não é que é da Amazon.
Não é sim, sim. Não, é isso que eu tô falando. É uma solução para os streams, pode acabar sendo essa. Meio que começar a terceirizar também o conteúdo, como a HBO, ou se vender dentro de outros aplicativos maiores para... Como era, aí acaba
vendo. Mas isso eles já fazem, isso é tipo, eles estão dentro da Roku, estão dentro da Fubo, tipo, não é dentro da Amazon, isso já existe faz tempo. O que vai acontecer é tipo de elas serem assimiladas mesmo, da programação ser tipo compradas, como a Disney comprou a Fox, tipo, alguém vai comprar, tipo, falam todo ano da Apple comprar a Disney, não creio que seja o lance da Apple, entendeu? Eu não sei, não acho que é algo que interessa a Apple, né, nesse momento, mas tipo a Viacom, sabe? Tem muita coisa que pode acontecer, que vai acontecer, vai mudar bastante ainda.
E em relação a, por exemplo, na época da SET, você ia de vez em quando visitar sets de filmagem, coisas do tipo, Agora, depois da pandemia, isso ficou mais restrito? Como é que tá?
Ah, já tava menos, assim, ainda rolava, mas depois da pandemia virou quase zero, assim. Set visits, quase zero. Eu fiz um set visit no ano inteiro, digamos, nesse ano.
Mas é com essa mudança de empresas, as publicações físicas, né, como grandes jornais, grandes revistas, que agora hoje são sites, só que sites tem muitos, e tem os grandes, tem os pequenos, tem médio, tem os insignificantes. E nesse sentido, como é que funciona, assim? É que eu não vejo, por exemplo, aqui no Brasil, tem, por exemplo, o maior site de entretenimento, assim, espécie de nicho, seria, sei lá, Omelete, Jovem Nerd. E eu não vejo eles muito fazendo isso. Às vezes eu vejo, sei lá, Folha de São Paulo, algum outro jornal. Aí como é que anda isso em relação a os estúdios? Eles dão esse tipo de acesso para qual tipo de mídia, digamos assim?
Normalmente, eles, é difícil dizer, porque sempre tinha dias diferentes para cada gênero, né, de mídia. Então, assim, era um dia para TV, um dia para impresso e um dia para online. Com influência com o YouTuber hoje em dia, é assim, o que complica muito de você chamar estúdio, chamar para set visit, é que não é permitido ter câmera, né? Então, isso dificulta muito para quem trabalha com o YouTube. Nesse sentido.
E com medo de vazamento, né? De foto de set, então, coisas do tipo.
Então, você vai ver menos gente trabalhando nesse sentido, assim. Sites podem cobrir ainda, mas o problema é que eu acho que diminuiu bastante, assim, porque virou risco, né? Você ter pessoas de fora. Quando eu fui fazer o set visit algum tempo do Fallout, assim, tipo, tive que fazer teste de Covid, sabe? Várias coisas. Eu não podia entrar com celular também e tal. Foi um monte de complicação para fazer o set. E hoje em dia ainda é meio complicado, porque eles não querem. Se dá um Covid, não vai parar assim mais, mas vai ser um problema, entendeu? Não para mais como antigamente. Mas você não quer que seu ator fique doente, por exemplo, e tipo, não possa trabalhar no dia seguinte. Então, assim, eu noto que tá muito mais. Eu não leio mais matéria quase de set visits acontecendo.
Sim, sim.
Quase não tá acontecendo mais. Junket diminuiu, tipo, entrevista presencial diminuiu bastante, ainda acontece, mas e quando acontece é para veículo grande, e para os de internet, assim, eles dão 4 minutos para você fazer, e normalmente 4 minutos para, tipo, várias pessoas, vários atores, assim, juntos.
Então, assim, que não dá tempo de fazer nada, né? Só dá boa noite, acabou a entrevista.
Não dá pra fazer porra nenhuma, assim. Eu fiz a última. Eu fiz Sandman para da Netflix, foi a primeira que eu fiz depois da volta, assim, quando eu comecei, tipo, tá bom, acho que tem que começar a voltar a fazer algumas coisas, assim, porque... E aí eu fui fazer, mas, assim, a maioria tava fazendo via Zoom, mas eu fui lá no Four Seasons fazer as entrevistas, e aí quando falaram, não, vai ser, tipo, 8 minutos para fazer, tipo, como assim, gente? Se me chamaram, é um jornal, não é online, porque eles não estão mudando mais a estrutura, sabe? É a mesma estrutura para jornal e para online, vídeo. Então, assim, é como se todo mundo fizesse vídeo hoje em dia, mesmo quem trabalha para online. Então, eu faço como se estivesse fazendo vídeo, mas eu não estou fazendo vídeo, estou fazendo para impresso. Eu posso até usar o vídeo, se eu quiser, no impresso, mas não é o caso. Se a Folha ainda tivesse a TV Folha, por exemplo, interessasse, aí beleza. Então, é isso que está acontecendo, sabe? Tipo, são bem menos tempo, assim, é um controle de narrativa muito forte, e hoje é padaria, mais do que nunca. Quanto mais veículos, melhor. Assim. Então, em vez de fazer cinco veículos em meia hora, ele vai fazer 10 veículos em meia hora, sabe? O ator. Então, assim, é uma padaria. Então, você vê a mesma declaração em todo canto, basicamente. É tudo frase feita, você não vê nada realmente original, você não vê nenhum assunto realmente tratado com profundidade, salvo raras exceções, obviamente, como, né, tipo, você ainda tem a Empire trabalhando bem na Inglaterra, sim, sim. Você tem o
Dessa parte de visitação de set, eu acho que eu só tenho visto essas pautas na Empire mesmo.
E mais
até na publicação impressa, entre aspas, né, que tem também digital, mas no site mesmo eles não costumam postar muita coisa. Que acho que acabou até isso, também virou meio nicho, né? A galera também não tem muito interesse em, talvez, em ver
O texto é grande, né? E se você coloca tudo no online, canibaliza também a sua revista, né? Na Inglaterra ainda se lê, então é diferente. Você vê as pessoas no metrô lendo jornal o tempo todo. A revista ainda vende, mesmo que não venda tanto quanto vendia. Eles começaram a investir em podcast também. Então, é um grupo de mídia forte, né? Lá da que a Empire faz parte, né? Não é, acho que é Bauer, se não me engano.
Então... acho que até essas entrevistas mais profundas, eu também acompanho poucos podcasts gringos, mas a Empire é uma da que consegue também, assim, fazer... Pega um Quentin Tarantino e passa uma hora conversando com ele.
Eles têm acesso, eles têm nome também, e é a única revista, basicamente, de cinema relevante no mundo hoje em dia. Por sorte, tenho muitos amigos na Empire. Meu melhor amigo trabalha para a Empire aqui nos Estados Unidos e tal. O cara que faz o podcast da Empire é um dos meus mais antigos amigos de set, visit também. Então, assim, é legal o que eles fazem. Ainda é um pouco de jornalismo, tipo, cultural, cinematográfico, bem, bem bacana de se acompanhar. Mas é bem raro, não existe mais Entertainment Weekly, não existe mais a Premiere, não existe, né, tipo, revista, não existe mais nada também. E eu acho que talvez os estúdios tenham chegado ao ponto que talvez tenham achado que não precisa mais dar set visit para outros países, que talvez não interesse mais, que chama sua atenção a entrevista, que relato de set visit não interessa, porque as pessoas querem ver, não querem ler. Então, assim, tudo mudou. Mas é algo meio previsível. Foi uma das razões de ter saído do Brasil, foi isso. Assim, tipo, preciso estudar roteiro, porque jornalismo não vai levar para canto nenhum. E eu, tipo, não tenho o que reclamar. Na minha época de set, de folha e tal, cara, tipo, cobri tudo que eu pude cobrir, assim, sabe? Tipo, de coisas. Já entrevistei todo mundo que eu queria entrevistar, salvo pouquíssimas exceções, assim, ainda que eu queria conhecer. Eu já fiz a maioria que eu pude. Então, assim, é bom você, tipo, ter essa noção, sabe? Tipo, saber para onde tá caminhando. É muito importante. Você não pode ser pego de surpresa. Mas, assim, muita gente é pego de surpresa porque muita gente se acha crítico de cinema. E eu nunca me vi como crítico de cinema. Sempre me vi como jornalista. E aí você, como jornalista, tem que estar, tipo, muito, tipo, sabendo o que tá acontecendo no mundo ao seu redor, sabe? Não é só cinema. Eu nunca quis ser, tipo, conhecido por ser um jornalista só de cinema e tal, para ter ido para essa área. Eu gosto, tipo, de saber o que tá acontecendo fora também, da cultura, politicamente, socialmente, né? Tipo, o que é que tá vindo aí, tecnologia, porra, AI agora vai mudar completamente tudo. Então, sim. Se você não estiver preparado, adeus.
E como é que tá em relação às pautas, as coisas que você escreve para a Folha? Normalmente é a Folha que, né, manda você de alguma coisa, ou você também sugere pautas para eles?
A maioria hoje sou eu, assim, que envio, porque eu sou freelancer da Folha. E depois da pandemia tudo mudou, né, também. Então, eu fazia muito antes da pandemia, mas eu já sabia o que... Com o aumento do dólar também, isso complica muito para fazer coisas para o jornal no Brasil, para outros veículos no Brasil também, que eu fazia bastante também. E, ao mesmo tempo, às vezes nem vale a pena você também perder muito tempo com certas matérias, não para a Folha, tá? Mas para outros veículos. É tipo, você não quer fazer tal matéria? Às vezes não vale a pena você perder 3 dias de trabalho para ganhar, sabe, tipo, um valor que eles pagam no Brasil. Quando você converte para dólar, não dá nada, entendeu? É muito complicado. Então, eu que dou a pauta, mas eu já sei basicamente o que interessa, depois de tanto tempo trabalhando no jornal, já sei o que interessa mais ou menos a eles, e digo, me ofereceram isso, interessa, o que é que vocês acham? Por exemplo, a última que eu fiz foi sobre o Sound of Freedom, né? O Som da Liberdade, por exemplo.
Sim.
Então, assim, isso eu sabia que era, tipo, interessaria a Folha. Tentei ir atrás dos diretores para entrevistar, mas obviamente que eles não estavam mais dando entrevista nenhuma. mas aí eu fiz a matéria, fui lá ver o filme e tal, porque eu sabia que esse tipo de pauta é uma pauta que rende para a Folha. Não é uma coisa muito específica que vai dar, tipo, sabe, não é mais uma cobertura, por exemplo, vai sair um filme de super-heróis, tipo, é o mesmo de sempre, sabe? Então não adianta eu chegar e vender uma pauta sobre o filme super-herói, que eu sei que não vão querer, entendeu? Ele tem que ser uma coisa diferente. E mais que o estúdio hoje em dia vai dar, tipo, se tiver, por exemplo, as Marvels. Ah, se ele tem entrevista no Brasil para a Folha, ele vai dar pra, possivelmente para via Zoom, né, para a Folha de São Paulo. E a Folha vai fazer dentro da própria redação, que não tem custo nenhum também. Então tem isso, sim, assim, sabe? Então eu entendo os dois lados da moeda.
E, fora a Folha, o que, que você tem feito, então, de em relação a jornalismo cultural? Você tem também a sua, seu jabá e a sua newsletter, que é paga, o Desafio do Desconhecido, não é isso?
Desafiador do Desconhecido.
Desafiador do Desconhecido. Ah. Isso tem ajudado ou é só mais um hobby mesmo?
Começou como um hobby, na verdade não era nem um hobby, era mais uma forma do tipo de parar de dar conteúdo grátis pro Twitter, que era algo que eu tava dando muito, assim. Era,
sim, com certeza.
Fios e mais fios sobre cinema e tal, tipo, eu via que dava muito engajamento, eu disse, porra, por que eu tô dando isso de graça pros outros? Eu vou fazer. Aí um amigo meu que trabalha com UX, Bruno Rodrigues, ele falou, cara, você deveria fazer uma newsletter. Eu, tipo, eu sempre sou relutante, sim, eu sou mais tradicional. Não, perder meu tempo mais com isso, não, pelo amor de Deus, né? Mais uma coisa pra fazer. Tipo, mais um blog, né? Eu não quero fazer blog, eu quero ganhar dinheiro. E aí eu comecei a fazer, eu decidi fazer, tipo, tá bom, então eu não vou fazer mais, tipo, Twitter, botar muita opinião lá dentro, e eu vou começar isso, faço uma coisa menorzinha, e eu divido uma parte paga e uma parte grátis, né, tipo, toda terça ou quarta eu publico um texto grátis, na sexta-feira sai uma versão gigante paga, né. Então aí eu fiz isso, basicamente, pra tentar, tipo... ser pago pelo conteúdo que eu tava fornecendo de graça, entendeu? Porque eu acho meio absurdo a gente ter tipo, esse tipo de conteúdo e a gente entregar de graça pro Elon Musk ser um bilionário, entendeu?
Sim, ou pra Zuckerberg, né, no Instagram e outras redes sociais, Facebook.
Exato. Eu parei completamente com isso. Eu diminuí bastante o Twitter, que basicamente virou falando algumas coisas que eu já publico na newsletter, umas coisas meio por cima, mas, tipo, não, dificilmente você vai me ver, tipo, dando muita opinião lá, tipo, eu posso dar uma opinião super superficial, assim, quando eu for numa premiere, eu posso escrever, tipo, puta, filme do caralho, blá, 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 mas não vou, tipo, alongar muito, além de, as pessoas tipo, até ficam, tipo, ah, isso, tipo, não adianta, não vou responder. Porque eu entendo que as pessoas querem ver, mas, assim, ao mesmo tempo, eu preciso valorizar um pouco o meu acesso, sabe? Então, assim, se o jornalista não dá valor um pouco ao que escreve, ao seu próprio trabalho, ao nome que você construiu um pouco durante uma carreira, você não tem nada, no fim das contas, né? E aí, sim, a miséria foi, tipo, foi bem surpreendente, apesar do Bruno dizer que sempre achava que ia dar certo, mas eu me surpreendi bastante, porque, tipo, em 2 anos, a gente... conseguir, tipo, 4 mil seguidores, tipo, leitores, sabe, da newsletter, isso, tipo, nunca imaginei que fosse ter isso, sabe, obviamente que, que a newsletter não paga, tipo, nem um terço do meu aluguel, mas, tipo, ao mesmo tempo, não é sobre ficar rico, né?
A gente sim, tá falando, com certeza.
É mais sobre, tipo, uma espécie de valorização do seu trabalho, sabe, tipo, de você... notar que tem certas pessoas que gostam do que você escreve, tipo, curtem, que, tipo, tem um certo valor ainda o que você escreve. Um pouco profundo, um pouco mais sério, um pouco engraçado, ou no estilo que a pessoa curte e tal. Então, assim, foi surpreendente? Foi. Porque mostra que tem pessoas que ainda querem ler esse tipo de conteúdo, sabe? Isso foi super interessante de perceber. E hoje eu me dedico para a newsletter tanto quanto eu me dedicava a minhas matérias, entendeu? Da Folha. Porque é uma coisa que eu tenho semanalmente, religiosamente. 2 vezes por semana vai estar publicado. E eu gosto de fazer, eu acho legal. Eu não tenho ninguém me controlando para dizer o que eu quero, que eu preciso escrever ou não. E aí vai, né, tipo, de você saber o que vai atrair leitor, o que vai atrair mais gente, o que é que realmente dá leitura, o que é que não dá. Você vai aprendendo, você tem um feedback instantâneo, tudo isso, com os números que você tá lá do Substack, né? Então você sabe o que é que tá abrindo mais, qual é o link que tá vendo e tal. Então é interessantíssimo, assim. Por isso que eu acho, tipo, eu não sou... Não consigo fazer palhaçadinha em YouTube, apesar do canal dos Quatro Fantásticos ser uma palhaçada de vez em quando. Mas, mas eu encontrei uma forma diferente, sabe, de me adaptar, assim, ao que está acontecendo. na newsletter. Obviamente que eu tenho outras coisas aqui que me sustentam nos Estados Unidos, não é isso que me sustenta nos Estados Unidos, né? Mas foi uma surpresa bem agradável de ter, tipo, me dedico. Eu acho que vai só tende a crescer mais, assim, a newsletter com o passar dos anos, sabe? Vai ter muito mais coisa exclusiva, eu acho. Pode até chegar uma hora que eu vá para festival para cobrir para newsletter só, por exemplo.
Uhum. Ah, bacana. É, eu sempre falo, assim, às vezes quando eu vou em cabine de imprensa aqui em Brasília... É, a cabine de imprensa agora tem gente que tem de tudo, né? Tem gente que tem perfil no TikTok, tem gente do Instagram, uhum. YouTube, e gente que escreve, né? Tem podcast, tem de tudo. Sim. É, pra essa galera assim, que só tem assim, perfil no Instagram, essas coisas, até alguns que lá no perfil da Possilga eu sigo e dou uns likes, dou uns comentários, eu sempre falo, cara, pega esse seu conteúdo que você tá gerando aqui para as redes sociais e... Faça um sitezinho, um blogzinho, qualquer besteira, deixe lá para quem pesquisar no Google, porque você não sabe amanhã, é o que tá acontecendo com o Twitter, né? Um bilionário maluco compra e aí você vai fazer o quê? Você tá refém agora desse cara, sacou? Exatamente. Que para uma pessoa tipo você, que tem uma quantidade de seguidores e quer divulgar o trabalho, você não vai simplesmente virar e dizer, ah, foda-se Twitter. Mas você já começa a usar menos, blá, blá, blá. E aí, se você só dependia do Twitter, pronto, fodeu, né?
É. Ah, exatamente. Já mudou muito, porque com essa briga do Elon Musk, por exemplo, eu não consigo divulgar a newsletter como eu conseguia. Porque ele bloqueou o acesso ao Substack, né? Então, se eu boto o link lá, tá bloqueado pelo Twitter. As pessoas não vão ver. E era muito mais legal você botar o link que a pessoa clicava em cima e lia a matéria, sabe? Hoje em dia tem que botar link na bio pra pessoa ir pra lá e depois abrir a matéria. Sim. Tudo que exige algo a mais da pessoa, existe uma queda no acesso, né? É mais ou menos como você dizer, esse filme na Netflix teve 1 milhão de espectadores. Se ele estivesse no cinema, ele ia gerar X milhões. Isso é uma falácia, entendeu?
Com certeza.
Você, tipo, coloca no cinema, você tipo, coloca certas circunstâncias que vão diminuir esse público. Pagamento, estacionamento, a ida ao cinema, a pipoca, tudo isso, né? Então é isso. Tipo, então o Twitter virou uma coisa meio estranha hoje em dia de divulgar. A gente tenta usar as outras. Eu tento usar as outras plataformas, mas não são tão abrangentes quanto o Twitter. Mas fazer o quê, né? É o preço que a gente tem que pagar para ir para Marte, eu acho.
Pois é, para ficar mandando milionário maluco para construir foguete em forma de pinto, né? Mas é isso, Rodrigo. O papo tá bom, mas é isso. A parte de jornalismo cultural é muito ampla. A gente já falou de streaming, já falou de tanta coisa que se deixar a gente fica aqui.
Eu ainda penso em escrever um livro sobre jornalismo, tipo, nesse sentido, jornalismo cinematográfico ainda, mas eu precisaria tipo, parar um tempo para fazer isso, sabe? Eu não tenho como parar ainda, mas é um projeto que eu sempre pensei em ter.
É, já tem aqui uma entrevista de uma hora para você se inspirar depois. Já pega aí uns pedaços, já transcreve, já é um ponto de início aí.
Ah, tem que fazer uma coisa bem chamativa, assim, tipo, 100 regras para você seguir para morar em Hollywood, sabe? Uma coisa assim.
É, como viver de jornalismo cultural na capital do cinema, alguma coisa assim, né?
Jornalismo, não, vencer em Hollywood, entenda.
É, cinco motivos. É, foi a piada que eu vi até no Greg News semana, que era tipo assim: 5 motivos para você virar alguma coisa. O quarto motivo vai te surpreender, que é para obrigar você a assistir até pelo menos mais perto do final do vídeo, senão você não vai até o fim.
Pois é.
Mas é isso, cara. O papo foi muito bacana. Quando se você tiver aí alguma outra pauta, alguma sugestão aí, quem sabe aí mais pra frente a gente troca ideia sobre assuntos mais específicos, mas foi bom aqui. A gente já deu uma pincelada em várias coisas. E eu sou um dos assinantes lá pagos da newsletter. Tô lá sempre comentando. Né? Quando saiu esse final de semana que eu vi o filme do Tartarugas Ninja, eu fui lá comentar também, que
eu vi.
É muito bom.
Tem, valeu, cara. Eu vou começar a escrever de amanhã, logo depois que a gente terminar. Já tá enquadrada já, mas a gente precisa escrever.
Ah, massa. Eu vou ver quando é aqui no Varacast e a gente não demora muito para publicar. Então já...
Avisa, assim, então.
Assim que tiver nós, já te aviso. Aí quando eu for marcar lá nas redes sociais, marco você e você divulga aí pros seus seguidores.
Pode deixar.
É isso, cara. Muito obrigado aí pela sua participação aqui no podcast. Deixe aí sua mensagem final aí pros ouvintes.
Não façam jornalismo.
aqui na do pessoal que contribui para Pocilga tem duas mulheres, um aqui de Brasília, que são jornalistas, aí uma tá fazendo faculdade de gastronomia, de panificação, tá trabalhando com isso.
Perfeito, muito bom.
E é Bianca, Bia.
Parabéns, Bianca, você tomou uma decisão corretíssima na sua vida.
E tem a Elaine, que ela é formada em publicidade, em jornalismo, mas ela é concursada do TRT, então...
Ah, então tá beleza. Então tá. Eu tô estudando vinho, eu quero me aposentar, tipo, falando sobre vinho. Começar uma newsletter sobre vinho, para ver se eu chego a algum lugar.
Aí você pode fazer os paralelos com a cultura pop, né? Tipo lá o...
Não, eu não quero mais nunca saber de cultura pop depois que eu estiver só trabalhando com vinho.
Não, como porta de entrada pra galera conhecer, tipo, conhece aqui a rota do vinho de Sideways. Aí você já pega isso aí e aí depois disso você vai se aprofundando.
É, vou fazer um YouTube de palhaçadinha sobre vinho, você vai ver.
Então falou, cara. Muito valeu. Obrigado pela participação. Até a próxima. Obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.
Varacast é um oferecimento da rede Pocilga de podcasts. O nosso site é o pocilga.com.br. Nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, estão como The Pocilga. THE Pocilga. Nosso e-mail é o contato@pocilga.com.br. Ouça também nossos outros podcasts, como Suco de Umbives e o Radiola Torresmo Drops. Por último, e não menos importante, não se assustem e tenham calma. Vara está para porcos, assim como a alcateia está para lobos.